Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Música é Lei está no ar, o programa que informa sobre projetos de leis ao som de boa música. A apresentação é minha, Tatiana Medeiros, da Itmara Figueiredo. Acesse o nosso Instagram, que é o @RadioAssembleiaFM. Ouvintes da Rádio Assembleia, começando aqui mais um Música é Lei, que agora está em novo horário, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, com muita informação, bate-papo e, claro, boa música.
Isso mesmo, Tati! Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, mais um programa Música é Lei começando, informação de qualidade, boas histórias e música boa para deixar a sua semana mais leve e inspiradora. Hoje temos a honra de receber no estúdio aqui, o estúdio Clenon Borges, recebemos o secretário de Integração Social e Cidadania, Edevandro Rodrigo Gondalim. Seja muito bem-vindo, secretário.
Muito obrigado pelo convite, agradecer a Tati, agradecer Itmara, né? É uma honra poder estar num programa aqui pela FM 89.5, que chega em vários municípios do estado do Mato Grosso.
Sim, a gente está, né, em toda a Baixada Mato-Grossense e para o mundo inteiro via internet, e agora estamos no YouTube, nesse exato momento, ao vivo. É um prazer tê-lo conosco no Música é Lei, secretário. O senhor é natural de Nova Prata do Iguaçu, no Paraná. E está em Mato Grosso desde os anos 2000, quando se mudou para Jaciara. Conta pra gente como que foi essa mudança e o que mais te encantou por aqui no Mato Grosso.
Então, eu sou natural de Nova Prata do Iguaçu, sudoeste do estado do Paraná. Minha mãe já morava em Mato Grosso e, na ocasião, recebi o convite dela para estar vindo para Mato Grosso, para trabalhar com a família. E no ano, em maio de 2000, eu vim definitivo para Jaciara, onde eu trabalhei por 12 anos na empresa da família, tive uma família também, né? Teve uma filha jaciarense, uma outra filha cuiabana, e onde eu fiz a minha faculdade. Comecei na vida pública em 2012, passei no concurso do município de Jaciara. E desde então, a minha vida já saiu do lado empresarial, mais pro lado público, né? E desde então, isso até hoje, estou como secretário, tenho 10 anos de Assembleia Legislativa. Desses 10 anos aí, foram 9 anos e 10 meses como superintendente do Instituto de Previdência da Assembleia, e após tem 3 meses que estou no cargo de secretário da nova pasta de Integração Social e Cidadania.
Muito bem. Edevandro é formado em Ciências Contábeis e com especialização na área. Sua trajetória mostra muito comprometimento com o serviço público. E a origem do seu nome, Edevandro, tem alguma história curiosa para a gente saber?
Então, a princípio era para ser Evandro, e aí eu não sei o motivo que entrou o D no meio, e ficou Edevandro.
Tem apelido?
Todo mundo chama Edevandro.
É como chamar Itmara, né? Também é It ou Itmara mesmo, não tem apelido.
Parece alguns nomes no meio, Adevânio ou Edevânio, mas Edevandro... Começou com E, tá me chamando, já tá
olhando. Agora, assumindo esse novo desafio à frente da Secretaria de Integração Social e Cidadania, que antes era conhecida como Assembleia Social, ou até mesmo Sala da Mulher, já foi chamado, o que mudou com essa transformação em secretaria? E o que permanece como prioridade?
Então, a mudança para a secretaria, nós temos mais autonomia, temos... o amparo da mesa, né, em nome do presidente Max, do primeiro secretário Dr. João, estão dando cartas brancas para nós, para levar o nome da Assembleia, o braço social, aonde for solicitado, para a gente estar atendendo todas as demandas, independente de partidária, né? Nós estamos levando social da melhor forma possível.
Legal, bacana, sensacional isso aí.
E já chegou com força total, né, secretário? Recentemente, a sua secretaria promoveu uma linda ação para o Dia das Mães, né, atendendo milhares de mulheres com serviços de saúde, beleza e muita alegria. Como é que foi essa experiência?
Então, logo que assumimos a pasta, 3 semanas após, já aconteceu o evento do Dia das Mulheres, né? Foi o primeiro grande evento nosso. Foi um desafio. A equipe 100% dedicada, toda a equipe. Eu não tinha experiência nenhuma nessa parte, mas o pessoal correspondeu muito bem com as organizações, solicitações. Tivemos amparo mais uma vez à mesa. Fomos atendidos e também fomos correspondidos. O pessoal, as mulheres dos gabinetes, nós fizemos uma força-tarefa. Antes do evento, foi formalizado o convite e para o dia do evento. Então, teve o pessoal nosso, foi corredor por corredor, o evento é agora, vamos. E lotou e tivemos muitos brindes, o pessoal foi se concentrando, ficaram ali até o último minuto, né? Então, foi um momento, foi o primeiro evento nosso. E o segundo, nós não poderíamos deixar fora as mães, né? Foi um evento também que foi muito planejado, foi desejado para acontecer, um grande desafio. Eu confesso que tinha momentos assim que a gente fica com friozinho, né? No coração, falei aí. Mas graças a Deus deu tudo bem, tudo certo. Teve o espaço do embelezamento, teve o espaço da saúde, teve o espaço Kids para aquelas mães que não tinham onde deixar seus filhos. E foram chegando e foram super bem recebidas, todas atendidas. E até agora, sim, graças a Deus, só elogios que nós recebemos, né?
E o número de público participante superou as expectativas?
Superou. A nossa expectativa, no início, nós estávamos trabalhando com o número de 1.000, mas a gente sabe que quando você convoca 1.000, 30% se perde, né?
Sim.
Então, a nossa expectativa era 700 pessoas. E passou de 1.000 pessoas.
Olha que bacana.
Né, que estiveram... tiveram no evento aqui, e nós quisemos contemplar o espaço da Assembleia para dizer que, sim, a Assembleia está aqui para atender todos os públicos, né?
Foi muito bacana que ele abriu além dos servidores, né, secretário? Abriu para a população mesmo, foi muito interessante.
Nós tem associações, nós fomos buscando, né, associações, presidente de bairros, pessoas que muitas vezes o poder público não tem a oportunidade de chegar lá na ponta, e a gente vai devagarzinho, a gente vai trazendo esse pessoal, né?
E o que essas mães recebiam quando iam chegando aqui para essa grande festa?
Então, o pessoal foi chegando, já tinha a equipe todas preparadas, já tinham, essa equipe já estavam com pulseiras para identificar cada serviço através de pulseiras, e já ia perguntando, senhora prefere o quê? Qual a sua prioridade? Qual o seu atendimento? E aí elas iam solicitando o que, que tinha e já ia remanejando o pessoal. Por exemplo, na parte do teatro tinha espaço massagem, espaço embelezamento, tinha médicos, tinha várias coisas dentro do teatro. Então nós... otimizamos também o espaço do teatro, né? Climatizado. E na parte de fora tinha esmaltação, tinha espaço do embelezamento. Então, cada tenda tinha uma novidade para as mães que chegavam.
Legal. E falar em bairros, no que está sendo feito, preparado para levar melhorias à população nos bairros, Evandro?
Então, nos bairros, nossa secretaria, ela é institucional, né? A gente está fazendo parcerias com os deputados, vereadores, com próprias associações que solicitam, e nós estamos indo nos bairros, estamos levando também para esse pessoal, a parte do embelezamento, a parte saúde. Estamos com parcerias com faculdade. Essa faculdade, as faculdades oferecem? Tem biopedância, tem a parte do direito, tem a parte previdenciária, que muitas vezes a pessoa lá do bairro já até passou do tempo da sua aposentadoria, como não tem conhecimento. Assim, é um dos itens, né? A gente está levando esse profissional para dar o pontapé inicial, para encaminhar, para finalizar, para estar ajudando a formatar esse processo para uma aposentadoria. Tem outros setores que vão conosco. Enfim, é uma ação social completa.
Inclusive, é estendida para o interior também de Mato Grosso, né?
Exatamente.
Vai uma equipe multidisciplinar.
Exatamente. Já atendemos o município de Jaciara, já teve evento em Juscimeira, já teve evento em uma aldeia indígena em Barra do Bugres, já teve atendimento, já passamos Santa Rita do Trivelato, já passamos Feliz Natal, já fomos para Vera, já passamos também com equipe, né?
Que bacana, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos chamar uma música que o senhor escolheu e eu quero saber por que o senhor escolheu Escolta de Vagalumes com Rick Renner.
Então, essa é uma canção que fala um pouco sobre minha vida, né? Quando eu vim para o Mato Grosso, minha mãe e meu pai eram divorciados e eu vim com a minha mãe e meu pai ficou. Então, nas duas primeiras idas que eu fui, então quando eu chegava lá, era abraçado por todo mundo, né? Todo o pessoal ficava ansioso esperando. Em 2004, eu, infelizmente, perdi meu pai. Então, quando chego lá, ainda tenho meus irmãos, né? Que aguardam, recebem. E assim, são os trechos assim, que emocionam, tocam.
Então, para matar a saudade, vamos ouvir Escolta de Vagalumes.
Com Rick Renner.
Voltando pra minha terra, eu renasci. Nos anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, que ao cair da tarde num velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito, longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusão. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou sertão. Correr pelos campos floridos, feito menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem-te-vindo.
que parece dizer que meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, matei o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Felicidade misturou o meu pranto com o orvalho da noite desse meu lugar.
Estamos de volta com o Música é Lei, hoje recebendo o secretário Edevando Guandalin, que comanda as ações sociais da Assembleia Legislativa. Lembrando que esse programa tem apoio da mesa diretora, na pessoa do presidente, deputado Max Russi, com o deputado Dr. João na primeira secretaria. E a Secretaria de Comunicação é comandada por Henrique Santos. Na superintendência de rádio, sou eu, Tatiana Medeiros. Na gerência de rádio, Eduardo Ferreira. E na técnica de som, hoje está o nosso querido Nick. Oi, Nick. Iti.
Muito bem. Secretário, olhando para o segundo semestre, temos datas importantíssimas, né? Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. O senhor pode adiantar o que está sendo planejado, a expectativa de ampliar o alcance das ações sociais?
Então, já estamos trabalhando agora, nesse momento, também para o Bazar, né? Nós temos o Bazar Solidário, que acontece na primeira semana de setembro. Então, já estamos com a equipe 100% no Bazar, e o restante da equipe já estamos começando a cuidar dessas partes das ações. Tem Dia dos Pais, Dia das Crianças e uma das datas mais importantes também do ano, que é o Natal, que é a época da... O Natal é comemoração, é família, né?
Sim.
Nós estamos com várias ideias e estamos, assim, com o pé no chão a princípio, para a hora que falar assim, ó, vai focar nisso. São duas datas muito próximas, Dia das Crianças e Natal, né? São duas datas, dois meses de diferença. Eu acredito que deva acontecer, sim, um evento para o Dia das Crianças, que são coisas distintas, mas a nossa prioridade maior é para fazer um mega evento para o Natal. Para o Natal, para fazer alguma coisa assim, como nunca foi feito.
Ainda tem o aniversário da Assembleia nesse meio tempo aí, né? Que eu tô sabendo que vai ter
um grande evento, né?
Não sei se pode dar, se o senhor pode dar algum spoiler pra gente.
A questão do 190 anos da Assembleia, tem uma comissão formada, né? E eu sou um dos membros. A princípio é conversas, né? A gente está fazendo, alinhando tudo para os bastidores. Não tem nada definido ainda, mas é um item que nos próximos dias já vai sair toda a programação. Vai ser algo bem bacana também. E também temos a festa junina, né? Que será realizado final de junho.
Que já é tradicional,
que
né?
Que já é tradicional.
Super
aqui
tradicional.
Também.
Eu não perco uma.
Eu também.
Eu também. Tem tempo que eu não perco uma. A gente tem umas quatro seguidas.
E vai continuar sendo aqui mesmo no estacionamento? Já pode dar essa...
Sim, vai ser aqui no estacionamento. Isso.
Já tem data?
26 de junho.
Ah, galera aí, ó, fiquem espertos. Essa festa é muito boa. Muita comida boa, bebida boa e gente boa, né?
E muitos shows.
Muitos
bem
shows,
bacana.
É.
O senhor já sabe quais as instituições que serão beneficiadas com o bazar?
Então, é outro item que nós estamos em fase final das indicações. Por quê? Para a instituição estar, qualquer uma das instituições estarem fazendo parte para recebimento dessa verba do bazar, primeiro passo, ela tem que estar ativa, né? A instituição tem que estar tudo documentada, tudo organizada, toda legalizada. A primeira, eu posso afirmar que já tem uma instituição que ficou a critério, nós sentamos com a prefeita, esposa do deputado Max, de Jaciara, e ela indicou a Pestalozzi de Jaciara. É uma instituição bem... precisa muito mesmo. Uhum. A segunda instituição, nós estamos trabalhando com os dois nomes para a segunda e a terceira instituição. Então, mas já semana que vem também já vai... essas instituições já estarão com os nomes divulgados já, porque a gente precisa dos nomes dela, de ambas, para começar a divulgação, fazer o trabalho, fazer a divulgação.
Que dia que vai ser?
O bazar?
Sim.
Dia 5 de setembro.
5 de setembro aí. Isso. Olha, fica a dica, né, ouvintes, porque o bazar tem muita roupa de qualidade, muita. Sapatos de qualidade, por um preço bem acessível.
E tem mais também, né? O bazar, ele contempla também móveis, contempla brinquedos, sim, né, que estejam em boas condições. E para oportunizar, né, aquelas pessoas que, de fato, não conseguem comprar um brinquedo bacana para o Dia das Crianças, muitas vezes, até a questão de preços, né?
Sim, e faz fila, pessoal, faz fila. É. Quem ainda não veio vai poder ter a oportunidade desse ano de vir e faz fila, o pessoal chega cedo, né, Iti? E as meninas que estão aqui já conhecem o bazar, trabalharam no bazar, que estão aqui com a gente, sabem como que é. Essas filas que se formam aqui, então não percam esse ano também.
Além de ajudar entidades filantrópicas, né?
Correto, é isso mesmo.
Antes de o senhor assumir esse cargo novo, o senhor esteve por 10 anos, como já disse, à frente do Instituto de Seguridade dos Servidores da Assembleia Legislativa. Uma bagagem, tanto, 10 anos, né? Onde mais atuou ao longo da carreira?
Então, eu sou efetivo do município de Jaciara, em técnico em contabilidade. Lá fiquei por 3 anos. E quando passou esse período, meu período probatório, casou certinho as datas. Eu recebi o convite para estar vindo para Cuiabá acompanhar o deputado na época, que foi no início, né, quando ele elegeu. E no dia 17 de abril de 2015, eu assumi o instituto. Na época era coordenador de previdência. E depois teve a mudança da nomenclatura, mas as funções sempre foram as mesmas. Né? Depois mudou para a superintendência do Instituto de Seguridade Social do Servidor do Poder Legislativo, onde eu fiquei praticamente por 10 anos. E após, né, 3 meses que estou à frente da secretaria.
Secretário, é nítido que o trabalho social é uma ponte, né, entre o legislativo e a população. Como o senhor enxerga esse papel hoje? A ideia é intensificar esse contato direto com quem mais precisa?
Então, eu sempre gostei da parte social. Desde quando eu assumi o meu concurso em Jaciara, fiquei 1 ano trabalhando no CRAS, praticamente linha de frente, né? Atender as famílias. Eu gostava da parte social, mas de um tempo para cá eu aprendi a me apaixonar pela parte social. É uma parte social, a parte social é a parte que toca, né? Essa ponte, independente, seja o legislativo, seja executivo, é a parte que dá oportunidade de você estar no meio da sociedade e muitas vezes você trazendo para si, né? A questão de necessidade, a questão daquela família que muitas vezes não tem as refeições diárias, né, para que ela possa fazer essas refeições diárias. E não é só isso também, né, tem um rol de itens que pode ser oferecido, que você, nesse momento, muitas situações, eu me vejo assim que, por mais simples que seja um ato, você está transformando uma vida, né.
É muito bom fazer o bem, né?
É muito bom.
Agora um bate-bola rápido para a gente conhecer um pouco mais sobre o secretário fora da vida pública aqui da Assembleia das Funções. Uma viagem inesquecível, secretário?
Viagem inesquecível? foi Maceió.
O Caribe brasileiro.
Isso aí. E foi nessa viagem que voltou, assim, do forninho a minha pequena de 5 aninhos, né?
Como então, que é o nome dela?
É Manuela.
Então, Manuela tem um pezinho no Maceió.
Tem um pezinho no Maceió.
Que bacana. Qual que é o time do coração?
Palmeiras. Palmeirense, opa.
Tá bonito na foto, né, no Brasileirão.
Faz tempo que tá, né?
Faz tempo. Inclusive, tá de verde agora aqui. Tá de homenagem ao Palmeiras.
Homenagem.
É, secretário, na cozinha, manda bem ou prefere só comer?
Ah, olha, eu prefiro comer, eu dou conta de um churrasco, né? Um churrasco, eu me garanto.
Ah. E para encerrar, o microfone é seu. O que vem por aí mais na secretaria, que o senhor falou um pouquinho, e deixa um recado para os nossos ouvintes que acompanham o Música é Lei. E desde já quero agradecer o senhor pela vinda. E a gente fica muito honrado, né, Iti? Honrado por ter o senhor aqui.
Com
muito
certeza,
obrigada.
Muito bom.
Imagina, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui, transmitindo também um pouquinho, né, das ações, como são feitas, aonde a gente pode chegar, como, dizer, assim, primeiramente, acima de tudo, Deus, né, que possa nos guiar, nos proteger diariamente. Agradecer também a oportunidade de estar hoje nesse cargo, estar como secretário. É uma função honrosa e quando você de fato gosta do que faz, as coisas acontecem naturalmente, né? Agradecer também toda a minha equipe. Quando eu assumi como secretário, teve pessoas que me receberam de braços abertos e outras foram chegando. E na proporção que foram chegando, nós fomos recebendo também de braços abertos e é diariamente isso, né? Nossa equipe está bem entrosada, está bem organizada. Todo mundo está remando na mesma direção. E dizer assim, quanto secretaria, quanto institucional, onde nós formos chamados, nós vamos estar atendendo.
Muito obrigada.
Muito bem, secretária, a gente deseja muito sucesso na sua trajetória aqui na Casa de Leis, ainda mais sucesso, né, que já 10 anos já se passaram, que venham muito mais ações sociais, que venham muitas coisas boas para ajudar quem mais precisa. Vamos de música, Tati?
Vamos de música. E para fechar, o secretário pediu e a gente toca. Ele pediu, tá pedido. Muito obrigada pela presença de vocês, ouvintes também do 89.5. E vocês que não conseguiram ouvir a gente hoje, esse programa tem reprise e também está no site da Assembleia Legislativa. Se liga e fique no YouTube também, que é o @RádioAssembleiaFM. E a gente vai ouvir Assim os Dias Passarão com Almi Sater. Mas antes, eu quero saber do nosso entrevistado o porquê da escolha da música.
Então, essa escolha dessa música aí é uma realidade nossa, né? Já dezembro vai, janeiro vem, correria nossa do dia a dia. Muitas vezes a gente perde pessoas pelo caminho, né? Não perder fisicamente, mas perde o contato, perde amigos, perde irmãos, perde familiares, né? E isso, assim, fala um pouco da realidade, acho, de cada um, né?
Então é isso, né? Vamos ouvir. Uma semana abençoada a todos. Até o próximo programa. Tchau,
até
tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Dezembro vai, janeiro vem, o tempo passa, veloz como um trem. No rádio a notícia, um amigo se foi. Atrás dos mistérios que sempre buscou. Mais uma pra estrada, mais um fim de show. Ao som das guitarras do bom rock and roll. tempo traz suas lições. E as grava em nossos corações. Contando a história assim como foi, mostrando os caminhos que irão nos levar. Como se fosse um rio correndo pro mar, como se fossem pedras no rio a rolar. Outro mundo, outra gente, outras dimensões.